Nós estamos vendo a Mishnah 5, parte 2. E Rabbi Tzadok falou: Al ta'ase matara leitgadel bahem. Não faça da Torá uma coroa para se engrandecer. Nós vimos que isso significa a pessoa querer honrarias graças à Torá. Isso não é correto. Velo kardom lachpor vahem. E também não usar a Torá como uma enxada para cavar com ela. O que significa isso? Isso significa a pessoa usar da Torá para o seu sustento. Não está certo a pessoa usar da Torá para o seu sustento. Quer dizer, a Mishnah está comparando uma pessoa que trabalha por intermédio da Torá, quer dizer, ele usa a Torá como um objeto de trabalho. A Mishnah está comparando a uma pessoa que, como se estivesse pegando a coroa do rei e usando ela para algum trabalho. É uma afronta muito grande isso. Não tem um desprezo maior para um rei do que pegar o objeto que simboliza todo o esplendor e toda a honra, a glória do reinado dele, a coroa, o cetro, e usar isso para um trabalho baixo, para um trabalho simples, para um trabalho material, físico. Por conseguinte, pegar a Torá e utilizar a Torá para um trabalho, para um sustento, diz a Mishnah, isso é uma afronta. Não faça uma coisa dessas. Bom, e aqui, logicamente, que nós entramos num tema extremamente polêmico. Nós entramos num tema que é discutido há muitos e muitos séculos. Será que a pessoa pode trabalhar com Torá e receber por isso dinheiro? Ou seja, eu não vou trabalhar, não vou ter um emprego. O meu emprego é estudar Torá. E as pessoas vão me dar dinheiro por esse estudo. Será que pode ou não pode? O primeiro que trata sobre esse assunto é o Rambam, Maimônides. Maimônides, que viveu há 800 e poucos anos atrás. O Rambam traz no comentário sobre essa Mishnah a proibição de a pessoa receber qualquer tipo de salário por palavras da Torá. E ele traz como provas para isso grandes Tanaim e Amoraim, mestres do Talmud, mestres da Mishnah, que tinham uma profissão. A profissão deles não era estudar a Torá. A profissão deles, eles tinham uma profissão. E, além da profissão, eles estudavam Torá. Quer dizer, eles tomavam parte do dia. Quanto? Não sei, cada um conforme o que era necessário para ele. 2 horas, 3 horas. Tomava para o trabalho e o resto do dia era dedicado simplesmente ao estudo da Torá. O Rambam traz lá, quando ele comenta sobre isso, ele fala que a nossa Mishnah está tratando de um assunto e falando de uma forma contrária ao que a maioria dos sábios costumam já na sua época. Quer dizer, já na época do Rambam tinham muitos sábios que o trabalho deles era ser sábio. Ele é rabino, ele recebe um salário como rabino e pronto. Ele não tem um trabalho com algum outro emprego que traga para ele o sustento, e a parte de Torá ele faz de graça. Diz o Rambam que não existe nenhuma permissão de desprezar a Torá desse jeito, tomando dinheiro em troca do estudo da Torá, e toda pessoa precisa aprender alguma profissão para que por intermédio desta ele possa se sustentar e não se usar da Torá para o seu sustento. A única permissão que teria para tomar dinheiro de tzedakah e estudar Torá em troca são pessoas, Deus livre, doentes ou pessoas já mais idosas, que outra profissão não dá, eles estão impossibilitados. Então, nesse caso, ele pode receber dinheiro de uma tzedakah e estudar Torá. Baseado nesse comentário do Rambam sobre a nossa Mishnah, o Rambam traz, de fato, nas leis, no livro de leis dele, Yad HaChazakah, ele fala sobre Talmud Torah, as leis de estudo da Torá, o Rambam fala, toda pessoa que coloca no seu coração a expressão que ele vai se ocupar de Torá, ele não vai trabalhar, ele vai se sustentar do dinheiro da Tzedakah, Harei Zeh Hilelet Hashem, essa pessoa profanou o nome de Hashem. O bizait que vou da Torá. E ele também desprezou a honra da Torá. E ele apaga a luminária da lei. E ele causa o mal para ele. E ele também tira a sua vida do mundo vindouro. Porque é proibido a pessoa ter proveito das palavras de Torá neste mundo. Muito categórico, o Rambam na sua linguagem. Contudo, nós sabemos que, ao longo das gerações, é verdade que teve muitos e muitos grandes sábios que trabalhavam, o próprio Rambam. Estou falando do Rambam, o Rambam era médico. O trabalho dele era medicina. E também ele estudou muita Torá, ele escreveu livros fabulosos de Torá, mas o principal, o sustento dele não vinha disso, o sustento dele vinha do trabalho dele. O Rashi é conhecido que produzia vinho. Ele tinha uma plantação de uvas. Também ele trabalhava, ganhava, se sustentava desse vinho. E, além disso, ele também escreveu. Imagina a quantidade de coisas que ele escreveu, de livros tão importantes que nós temos dele. Uma coisa impressionante. Então, tem ao longo das gerações muitos e muitos e muitos sábios que tinham trabalho e também mais, e também estudavam Torá. Mas, de qualquer forma, nós vemos muitos que não se comportam dessa forma ao longo de todas as gerações. O próprio Rambam já traz nas palavras dele, dizendo que muitos dos sábios hoje não têm essa conduta. E eles sim trabalham com Torá. Então precisamos entender isso. Um dos Rishonim responde essas perguntas, essas questões do Rambam, que é o Rashbatz. Rashbatz, Rav Shimshon, Rav Shimon ben Tzemach Duran. E ele se estende a tratar sobre esse assunto. Ele diz que, na verdade, a nossa Mishnah não está falando como lei. Porque a avó não tem leis. Porque a avó tem bons modos. E porque a avó aqui não está falando isso como uma lei. É proibido tirar proveito. Está falando, não faça isso. Não faça isso não como uma lei. Porque a avó não tem leis. E sim como uma boa conduta. Como nós já vimos aqui diversas vezes, que o Talmud fala, a pessoa que quer ser um Hassid, que cumpra as palavras do Pirkei Avot. Quer dizer, você não é obrigado a ser um Hassid, se você quer ser uma pessoa melhor, uma pessoa boa, então você vai buscar melhorar as coisas na vida. Então, segundo o Rashbat, a nossa Mishnah não está falando como uma lei, e sim como uma boa conduta. Ah, e o Rambam falou, uma série de sábios da Mishnah, do Talmud, que também trabalhavam junto com o estudo da Torá, diz o Rashbat, eles fizeram isso porque eles queriam ser Hassidim. Eles fizeram uma conduta melhor do que o normal, mas não quer dizer que é proibido. Pelo contrário, você pode procurar no Talmud, você vai achar muitos sábios que só faziam isso, só estudavam Torá. Rabbi Shimon Bar Yochai, por exemplo, tem muitos sábios que só estudavam Torá. Então não é proibido isso. No final das palavras do Rashbat, ele justifica o porquê dele ser rabino e receber salário apenas como rabino. É muito bonita a linguagem que ele escreve em hebraico, mas ele escreve da seguinte forma, traduzindo diretamente ao texto, literalmente. Ele diz o seguinte, que a nossa principal função, ou a nossa ideia, não era sentar na cabeça, quer dizer, se transformar de fato assim num líder, num rabino, porque que Nechassima e Ulana, nós tínhamos muitos bens. E Melechet HaRefuah Lamadnu, nós estudamos medicina, Rashbat era médico também. Então, eu não precisaria, eu tinha muitos bens, e eu estudei medicina, não preciso me sustentar do rabinato. Mas, ele diz, infelizmente, pelos pecados da geração, ele morava na Espanha. Foram expulsos do seu país 500 anos atrás, e o único despojo que sobrou para nós era a nossa alma. Não pudemos levar nada e nós deixamos tudo lá, e basta então isso para nos permitir agora que nós vamos nos dedicar apenas a Torá. E ele vai então ser sustentado por isso. Mas ele ainda diz mais. Se nesse lugar onde nós moramos agora, a medicina fosse algo necessário, então ainda ia ter trabalho. Mas aqui não tem jeito, não dá para trabalhar com isso. Ele não explica por quê, mas por algum motivo não dava para trabalhar com isso. E já que ele era um grande sábio, ele se transformou no rabino da comunidade. Então ele recebe agora salário como rabino da comunidade. O Rabbi Yosef Karo, no seu comentário Kesef Mishneh, também comenta sobre esse assunto. Ele diz o seguinte, ele diz, olha, a verdade é que a princípio não deveria se fazer isso. Não deveria se sustentar por intermédio da Torá. Não deveria. Mas, existe uma regra que aparece no tratado de Brachot, que diz, et lasot l'ashem heferu toratech. Às vezes, para manter a Torá viva, é necessário anular algum tipo de decreto que tem para que a Torá permaneça viva. Por exemplo, a Torá oral era proibida de ser escrita, mas quando viram os sábios que se não for escrita vai ser esquecida, então foi permitido se escrever a Torá oral, a Mishnah, a Gemara, etc. Todos os livros que nós temos hoje. Porque antes tinha que passar de boca a boca e pronto, mas infelizmente muitas perseguições, e as pessoas não tinham como estudar direito, então se passou a permitir escrever a Torá oral. Da mesma forma, ele diz, olha, no passado, as pessoas conseguiam conciliar as duas coisas. O sujeito conseguia trabalhar e conseguia estudar a Torá muito bem. Então você tinha grandes eruditos, como Rashi, Rambam e muitos outros que você pode encontrar, que tinham as duas coisas, tinham trabalho e ao mesmo tempo eles tinham um estudo de Torá muito profundo e muito bom. Mas, hoje em dia, infelizmente, isso já na época do Rabbi Yosef Karo, ele diz, as pessoas não têm condições de fazer as duas coisas direito. Então, quem trabalha e estuda a Torá, não consegue virar um grande erudito. Não dá chance. Então, por isso, Rabbi Yosef Karo fala, por isso, et lasot l'ashem eferu toratecha. É permitido anular esse decreto de proibição de se aproveitar da Torá para o sustento, para que possamos ter a continuidade da Torá e ter sábios. Então, óbvio, não é para todo mundo, mas pessoas que de fato têm uma tendência a ter uma dedicação melhor no estudo da Torá e que podem se desenvolver e virar grandes mestres. Então deixa eles sem trabalhar. A comunidade vai sustentar eles para que eles possam se desenvolver e levar a Torá adiante. Tudo isso, os comentaristas que são trazidos aqui na Mishnah, de fato falta ainda nós vermos como fica a Halakha. Tem muitos detalhes aqui, quando pode e quando não pode receber dinheiro em troca do estudo da Torá.